Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
André Luiz Mendes. Lado a lado com a galera, meio-dia e 31 no Rio e em Brasília. O Bate-Bola Nacional está entrando em campo com o Mário Silva, Rafinha Monteiro, a Astrid Nick, o Eurico Tavares e o nosso Luiz Ferreira. Mesa de áudio com José Roberto no Rio de Janeiro, José Lins aqui em Brasília. No Rio de Janeiro, na Central Técnica do Controle Geral, nosso Rafael Espíndola, o Mago. Em Brasília, o Luiz Emanuel e o Carlinhos Moraes.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Vamos às manchetes de hoje do Bate Bola Nacional. Vasco só empata com o Juazeirense, mas se classifica para a segunda fase da Copa do Brasil. Deu ruim. São Paulo perde para o Talleres da Argentina e se complica na Libertadores. Botafogo consegue vitória nos últimos minutos em jogo pela Copa Sul-Americana. Ou vai ou racha. Seleção Brasileira Sub-20 entra em campo logo mais, precisando vencer o Equador de qualquer maneira. Não deu. Beisebol brasileiro não consegue vaga no Pan-Americano de Lima. O Bate-Bola Nacional, seu melhor programa de esportes da hora do almoço, está no ar para todo o Brasil. Você pode participar do Bate-Bola Nacional. Mande seu recado pra gente. Solte a sua voz, né? Manda aquele toque esperto aí. O código do Rio é o 21-2117-6917 e 2117-6918. 2117-6917-2117-6918. Você pode estar no Twitter com a gente, seguindo o arroba EBC Esporte, ou a turma do Facebook aí na Rede Mundial de Computadores, acessando facebook.com/Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
Botafogo, Botafogo.
É hora de falar do Fogão, mas que golaço ontem. O repórter Rafinha Monteiro, espião, traz todas as informações da vitória do Botafogo aqui no Bate-Bola. Vem aí o maneiro,
Rafael Monteiro.
Tudo bem, Rafa?
Muito boa tarde, Andrezão, os ouvintes ligados neste Bate-Bola Nacional. E com você, tudo beleza, André?
Maravilha pura, depois daquele golaço de ontem, Rafinha, que é isso?
É, que golaço. Parecia um pouco polo aquático, porque choveu muito no Rio de Janeiro, choveu demais, alagou aqui vários bairros da capital, não aconteceu diferente no Engenho de Dentro, zona norte do Rio de Janeiro, quando o Eric, como você disse, no finalzinho, o jogo ficou feio devido à situação do campo, a chuva fortíssima no Rio de Janeiro, a drenagem do Engenhão suportou, mas foi um jogo muito complicado para o Botafogo. O Botafogo conseguiu, no último minuto, como você disse, uma traulitada, uma pancada, um chutaço de fora da área do Eric. Puxou para o lado direito, meteu a pancada, botou no ângulo esquerdo do goleirão no Defensa e Justiça e conseguiu um resultado importantíssimo para o Botafogo. O gol qualificado vale na Copa Sul-Americana, o Botafogo não toma gol e marca. Então consegue jogar para um resultado de empate fora de casa, na Argentina, ou até mesmo uma derrota, caso faça um gol. 1-0, a decisão vai para os pênaltis. Quem chegou ao microfone da Rádio Nacional é o técnico Zé Ricardo. Fala sobre o adversário complicado, que estava 17 jogos sem perder, 17 jogos invicto, e também é o segundo colocado do campeonato argentino. Vamos escutar o técnico Zé Ricardo.
Enfrentamos uma grande equipe, não é à toa que ela ocupa hoje a vice-liderança do Campeonato Argentino, há 3 meses e meio que não perdi uma partida, e certamente o jogo da volta vai ser muito, muito difícil, mas o resultado favorável, sem sofrer gol, mesmo que seja pela contagem mínima, é importante para a gente poder manejar o jogo do lado de lá também.
Essa vitória, André, não só para a Copa Sul-Americana, foi importante para a equipe do Botafogo, por quê? consegue uma sequência de vitória. Um time que ficou a 4 jogos na Taça Guanabara sem vencer, consegue emplacar agora 2 vitórias consecutivas. Aquela pressão da Taça Guanabara dá uma aliviada. Ficou de fora da semifinal, já não tem mais como chorar, não teve mais como correr atrás, mas agora vive um momento, parece, diferente nessa temporada 2019. Ele fala que o próximo jogo, no dia 20, contra o Defensa e Justiça, o jogo de volta, tende a ser mais tranquilo, porque alguns jogadores que ele não pôde contar, como por exemplo o João Paulo, o Léo Valência, o Cícero, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o Cícero, que é um novo reforço do Botafogo, não puderam estar em campo e provavelmente vão poder atuar com a camisa do Botafogo no jogo de volta. Vamos escutar o Zé Ricardo falando sobre essa vantagem da equipe do Botafogo contra o Defensa e Justiça.
A gente tinha claro na estratégia de jogo que a gente não podia tomar gol aqui, porque a competição ela precisa ser dividida realmente em 180 minutos. E jogar contra uma equipe qualificada como a equipe do Defensa. Se a gente toma um gol aqui, certamente ficaria muito difícil mesmo que viesse uma vitória por 2-1. É tão importante a gente trabalhar nessa consciência. Mostramos, ainda tínhamos algumas dúvidas, tivemos pouquíssimo tempo para trabalhar esse jogo específico, porque a pressão do Campeonato Carioca ficou muito, muito grande, da Taça Guanabara, que ia abacaxar para ganhar o jogo. E por isso não tivemos tempo suficiente para trabalhar todos os aspectos da partida. Acredito que para a próxima partida da volta a gente vai ter não só mais tempo para trabalhar a partida, mas também a volta de alguns atletas importantes. O próprio Carli voltou a ter apenas 2 partidas. Talvez o Léo à disposição, o Cícero que está chegando, o João Paulo, quem sabe. E aí sim a gente acredita que estaremos mais fortes para buscar essa classificação para a próxima fase.
O Zé Ricardo citou no Cícero, recém-contratado, reforço do Botafogo nessa temporada 2019, e ele foi questionado também sobre qual posição o Cícero joga, um pouco mais à frente, mais de volantão, e ele responde ao microfone da Rádio Nacional.
Eu vou ter uma conversa com ele assim que chegar, ver quais são as condições reais dele. As informações que temos é que ele se encontra bem, treinou praticamente todos os dias, com muita vontade de estrear logo. Mas a gente tem que conversar com ele não só essas questões físicas, mas também as questões posicionais. Eu acho que por ele ter essa versatilidade, foi tão importante a vinda, o esforço que a direção fez, o próprio atleta demonstrou desde o início de vir para o Botafogo. Foi uma contratação acertada. E agora a gente, depois dessa conversa, provavelmente a gente vai definir onde aproveitar. Mas essa versatilidade é que eu gostaria de ter do atleta. E se ele tiver à disposição, pode jogar em todas essas posições aí que você falou.
E o jogo de volta entre Botafogo e Defensa e Justiça. Defensa e Justiça e Botafogo é no próximo dia 20, Andrezão.
Valeu, Rafael Monteiro. Portanto, 1-0 pro Botafogo. Eu vou até o comentarista que não esconde o jogo. Mário, vamos por partes. Primeiro, a vitória do Botafogo. Vencer é sempre importante, sob todos os aspectos. Mas não é uma vitória que dá ao torcedor do Botafogo uma tranquilidade, né, Mário? Boa tarde.
Boa tarde, Adé. Boa tarde, os ouvintes. Realmente, 1-0 em casa. É um placar que interessa. O que o Defensa queria era um empate. Mas caiu o verdadeiro dilúvio, choveu muito. E isso nivelou por baixo, apesar de que o time argentino é um bom time. Queria levar para lá o empate, está levando 1-0, que o resultado não é muito bom para o Botafogo, dada a qualidade da equipe adversária.
A preocupação é que eu tô achando que, coitado, o Zé Ricardo tá tentando tirar leite de pedra, né? Porque as explicações dele, elas acabam... ele parece que dá a volta e para no mesmo lugar.
Porque o Botafogo não tem dinheiro. Então começa a ficar difícil. Essa contratação do Cícero é boa. Tem que saber como é que ele chega, onde vai jogar. Porque aí você começa a contratar aquele que o teu bolso dá para pagar. E nem sempre que o bolso dá para pagar... é que o treinador precisa, mas se tem ovos, faz. Se não tem, não faz, Omelete. É o jeito.
E hoje tem o Bahia com o Liverpool lá na Fonte Nova. O Bahia, em casa, leva um certo favoritismo, né?
Se não é aquele Liverpool da Inglaterra, com certeza.
A sorte é que é do Uruguai.
Então tem condições. Mas é jogo chato, porque eles vêm fechado, fazem catimba e por aí vai.
Beleza, tá aí o Mário Silva, comentarista que não esconde o jogo, meio-dia 41. Deixa eu ir no Luiz Ferreira, no Plantão Nacional de Esportes, até para falar dessa situação da chuva no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está num estado realmente crítico, aliás, passou do estado crítico já e atingiu, inclusive, a sede do Flamengo. A coisa ficou feia na gávea, hein, Luiz Ferreira? Boa tarde.
Boa tarde para você, André Luiz Mendes, os ouvintes do Bate-Bola Nacional e todo o Brasil. É isso mesmo, chuva, muita chuva aqui no Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa está em estágio de crise, inclusive, através do Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro, se recomenda que as pessoas evitem até se deslocar durante esse período. A gente conseguiu chegar aqui na Rádio Nacional, mas quem vem, eu moro na Zona Norte, na Tijuca, muitas árvores derrubadas, a rua onde eu moro está sem luz desde a noite de ontem, e não foi diferente no Flamengo. A Zona Sul foi uma das regiões mais atingidas da cidade do Rio de Janeiro. A sede da Gávea do Flamengo está quase completamente destruída, alagada, árvore caída, telhado caído, e, inclusive, André, a diretoria do Flamengo suspendeu as atividades na Gávea hoje. A gente está correndo atrás aqui da assessoria do Flamengo para saber como é que fica. A gente fala muito de futebol, o time de futebol do Flamengo vai treinar no Ninho do Urubu. Será que as chuvas vão afetar o treino de hoje? A gente vai ter coletivo, vai ter alguma alteração? A gente está correndo atrás dessa informação também. E como é que ficam os esportes olímpicos do Flamengo? Tem muita gente que treina na Gávea. Não vai ter? Qual é a previsão de retorno dos trabalhos da sede da Gávea? Tudo isso a gente está correndo atrás aqui durante a programação da sua Rádio Nacional. A gente vai trazer essa informação direitinho pro torcedor do Mengão, André.
Tá legal. O perigo ainda tem o perigo dos raios e relâmpagos, né? Que são um jogador de futebol morre de medo e com razão, né?
É.
Porque tá ali completamente desprotegido, né? Agora, 12:43.
Momento Estádio.
Astrid Nictras, as últimas dos esportes olímpicos e paralímpicos aqui no Momento Estádio. Vamos ouvir.
Vitória Marquezino, brasileira do pentatlo moderno, foi flagrada com substâncias proibidas no primeiro evento da modalidade neste ano de 2019. O exame foi realizado pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem no dia 15 de dezembro último, com as substâncias oxandrolona e GW501516. A substância oxandrolona é um esteroide anabolizante androgênico derivado da testosterona, que aumenta a massa muscular. Já a segunda substância foi banida pelas autoridades antidoping em 2019 e só é encontrada no mercado negro. Essa molécula teria causado câncer em diversos órgãos dos ratos, ainda em fase de testes. A informação foi divulgada em reportagem pela Folha de São Paulo. Ao perder para Nicarágua por 6-2, a seleção brasileira de beisebol masculino ficou sem condições de marcar presença no Pan-Americano de Lima, no Peru. Esta foi a terceira derrota da seleção brasileira de beisebol no pré-pan da modalidade, que aconteceu no interior de São Paulo. As partidas anteriores da seleção brasileira foram para o México, perdeu por 13-3, e para a República Dominicana, perdendo por 3-2. O brasileiro Felipe Navarro conquistou no primeiro dia de fevereiro uma vaga no PGA Tour Latinoamérica de golfe ao conquistar a sexta colocação no K-School, competição que aconteceu no Campo Olímpico do Rio de Janeiro. No último dia de janeiro foi divulgado o calendário do PGA Tour Latinoamérica para o primeiro semestre de 2019. Serão 8 torneios em 8 países diferentes até o final de julho. O primeiro da temporada será no Panamá, entre os dias 24 e 30 de março. O Brasil novamente será sede de 2 etapas do Tour no segundo semestre, com o São Paulo Golf Club Championship e o Aberto do Brasil. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Muito obrigado, minha querida Astrid Nick. Inclusive, a situação estado de crise no Rio de Janeiro, estou vendo imagens impressionantes aqui de um hospital alagado, já tem 5 mortos confirmadas, infelizmente a situação realmente está bastante complicada no Rio de Janeiro. O Eurico Tavares pinta aqui no Bate-Bola Nacional, ele vai trazer as informações da derrota do São Paulo. Cadê o hino do São Paulo para a gente ouvir um pedacinho? A coisa está complicadíssima para o São Paulo, perdeu para o Tragueres 2-0 na Libertadores da América, e o Eurico traz tudo para você.
O São Paulo foi derrotado ontem à noite em Córdoba, na Argentina. Perdeu para o Talheres por 2-0. Os dois gols foram marcados no segundo tempo. Juan Edgar Rodrigues marcou aos 13 e Tomás Paquetino aos 42. O São Paulo vai precisar vencer por 2 gols de diferença na próxima quarta-feira no Morumbi. Se tomar um gol, complica a situação, porque terá que colocar 3 de diferença. O empate no saldo favorece a quem faz mais gols fora de casa, e o São Paulo não fez nenhum. Hoje, a rodada da fase eliminatória número 2 da Libertadores da América será completada com o jogo entre Deportivo La Guaira da Venezuela contra o Atlético Nacional da Colômbia. O outro clube brasileiro, o Atlético Mineiro, está numa melhor situação que o São Paulo. Empatou fora de casa com o Danúbio do Uruguai por 2-2 e precisa vencer por qualquer placar na quarta-feira em Belo Horizonte. Da Rádio Nacional em Brasília, Eurico Tavares.
Obrigado, Eurico. Mário Silva, a situação no São Paulo é complicada, o treinador está no bico do corvo e o São Paulo tem que meter 2 gols, o que não é difícil diante do Talheres. Eu não acho que pelo grupo que o São Paulo tenha seja difícil, mas perdeu o Hudson expulso, que é um jogador importante, né? E o técnico agora está naquela de, se não passar, tchau.
Olha, é complicado, tá a minha situação, que os talonários para pagar são avolumados. A do São Paulo tá bem mais. Tem talonário para tudo que é lado, carnê para tudo que é lado. E o Raí, que é o homem forte do futebol, já disse que, por enquanto, ele tá prestigiado. Não falou essa palavra. Agora, a situação do São Paulo na competição, que é a pré-Libertadores, ficou complicada. Porque ele perdeu 2-0 pro time do Talheres lá, em Córdoba, e os argentinos vão vir para cá para catimbar, para fazer hora, e o São Paulo tem que reverter um placar muito desfavorável. Não estou dizendo que vai pro brejo, mas que já começou a molhar os pés já.
Tá certo, 12:48 no Rio e em Brasília.
Vamos todos cantar de coração.
E o Vasco está aqui, sufoco, hein? Mas o Vasco está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. O Rafael Monteiro está trazendo todas as informações do empate do Machão da Gama. Pênalti aos 45 do segundo tempo. Ô, Rafinha, por que que todo jogo do Vasco tem que ter pênalti? Ainda bem que tem o Pikachu pra bater, né?
É, todo jogo do Vasco, pelo menos os últimos 2, tiveram pênalti. E 2 pênaltis duvidosos. Eu ia começar a minha participação com o Vasco da Gama.
Vem de longe, sabe? Vem de longe? Tempo só Januário, aquelas cachimbadas.
Ah, é? Direita, é? Ah, então tem uma pressão aí, né? Ah, verdade. Então, eu ia começar a minha participação falando do Vasco da Gama, justamente falando a palavra que você já citou, André. Sufoco. O Vasco passou um sufoco danado. Primeiro tomou, fez o gol, abriu o placar logo no início. É o que todo time grande precisa para sair bem, para começar o jogo bem e para levar o jogo na maciota. Um jogo contra um time menor, Juazeirense da Bahia, não tem muita tradição no futebol nacional. O Vasco faz um gol, mas toma virada. O Vasco tomou gol de Gustavo Balotelli, também do Nino Guerreiro, fez um gol de pênalti. O Vasco suou, correu, faltou luz no estádio, também atrapalhou um pouco o Vasco. O técnico Alberto Valentim vai comentar sobre essa falta de luz de 25 minutos no estádio entre Vasco da Gama e Juazeirense, Juazeirense e Vasco da Gama. E o Vasco conseguiu, como você disse, um pênalti. O Marrone, ele entra na área, bota na frente, o zagueiro da equipe do Juazeirense toca, encosta, mas pra mim, aí já é minha opinião, não houve. Claro que houve o toque, o futebol é um esporte de contato, mas pra mim, o jogador pisa em falso, ele não simula, ele pisa em falso, logo na sequência, cai, o árbitro marca pênalti. Houve provocação também da diretoria do Juazeirense, pelo Twitter, escreveram assim: Rezende, vocês deram sorte que no próximo domingo vai ter VAR. Porque hoje não teve. Acabou atrapalhando esse pênalti. O Max Lopes consegue marcar para a equipe do Vasco e consegue uma vitória importante, a classificação. E o técnico Alberto Valentim fala isso, que logo após o fim da luz no estádio, atrapalhou bastante. E o importante foi a classificação do Vasco para a próxima fase.
O time voltou e não estava conseguindo jogar e eles estavam um pouquinho mais fortes que a gente fisicamente, correndo um pouco mais ali em algumas jogadas, dando mais campo defensivo para o jogo nosso. Mas a classificação está aí, isso serve de alerta para que nós continuemos o nosso trabalho aí. Eu já falei, nas 5 vitórias que a gente precisa melhorar, imagina, né, um aspecto desse aí, num campo ruim demais, mas a gente precisa estar muito atento aí para não corrermos riscos como corremos hoje.
São 2 aspectos interessantes a serem destacados. Foram 5 jogos no Campeonato Carioca, 5 vitórias. Então o Vasco deixa de estar 100%, com aproveitamento 100% em 2019. A outra situação é a seguinte: no Campeonato Carioca, na Taça Guanabara, o Vasco jogou 5 jogos, tomou 2 gols. Agora, em apenas um jogo, o Vasco toma 2 gols. A mesma quantidade em todo o Campeonato Carioca na Taça Guanabara. Destacando que o Vasco agora fica na expectativa do jogo da próxima quarta-feira entre Serra do Espírito Santo e Remo do Pará para saber o seu adversário da próxima fase. Mas antes, o Vasco já tem que começar a ficar ligado no domingo. Vira Chaves, classificou na Copa do Brasil, passou da chacota, conseguiu pelo menos se livrar de uma eliminação precoce na Copa do Brasil. Enfrenta agora o Resende no próximo domingo no Maracanã, 5 horas da tarde, pela semifinal da Taça Guanabara. Valeu, André!
Valeu, valeu demais, Rafinha. Ô Mário, a impressão que eu tive é que o Vasco tinha pleno controle do jogo. No segundo tempo, não sei se sentiu o gol, porque o gol de empate do Juazeirense foi logo aos 2 minutos, e aquele Balotelli lá na frente é um inferno. O Vasco acabou se desequilibrando na partida. O Bruno cansou, né, e ficou na dependência do Max Lopes. Não sei se a sua leitura também é essa.
André, você sabe que pro mau cozinheiro até o tempero atrapalha, né? Então, nesse caso, o mau cozinheiro ali foi o time inteiro do Vasco, que eu acho que, sei lá, sou que ia sair a mãe de todos os erros, que tava falando, Juazeirense e tal, e não é bem assim que a banda toca. Não tem mais bobo, todo mundo vê todo mundo. Não tô dizendo que o Juazeirense é melhor do que o Vasco, seria uma falta de responsabilidade. Agora, aqui todo mundo vê todo mundo, então você não pode desleixar. Tomou um gol, aí tomou a virada, ficou perturbado. E o pênalti, eu vi com mais tranquilidade hoje, porque também faltou luz onde eu moro, foi meio mandrake. Mas está marcado. Agora, com relação a essa assertiva aqui do nosso Rafael, que vai ter VAR, não sabemos se vai ter VAR, não, porque até agora fizeram o teste e não funcionou direito.
Isso foi a assessoria de comunicação do Juazeirense, né?
Pois é, tem que informar lá os juazeirenses que, por enquanto, está previsto o VAR para as semifinais. Nós estaremos até junto, André, no sábado, mas garantido não está, não. Agora, eu vou te falar, se o Vasco não se classifica,
ai, ai, ai,
era o mico do ano, não, mas eu acho que da década. Concorda?
Abisso em gênero, número e grau. Sábado tem as semifinais do Campeonato Carioca, sábado e domingo. Sábado, Fla-Flu, a partir das 6h30. Eu, Mário, o Rafa Monteiro, Bruno Mendes e Luiz Ferreira transmitindo pra você. Bola rola no Maracanã às 7h. E no domingo, às 5h, a vez do Vasco com o Resende. Eu, Valdir, Bruno Mendes, pra você aqui no Sonzão da Nacional Rio, Nacional Brasília. Olha, os resultados da Copa do Brasil. É porque funciona assim. O mandante acabou aquele negócio de... Muita gente ainda pensa que 2 gols fora de casa ainda vale. Não, não acabou esse negócio. Agora é o seguinte, o mandante, se vencer, elimina o segundo jogo. E o visitante joga por uma vitória ou por um empate. Portanto, ó, o Votuporanguense foi eliminado pelo Ipiranga, que venceu lá por 1-0. O Altos tomou de 7-1 do Santos, Santos classificado. O Sobradinho jogou aqui em Brasília com a América de Natal, foi 0-0, o América se classificou. O Foz do Iguaçu em casa venceu o Boa por 1-0. O Santa venceu o Santa Cruz de Natal, tá? Venceu o Tupi de Minas por 1-0. Juazeirense Vasco, a gente já falou agora. Palmas 0, Juventude 1, o Juventude tá classificado. O Misto lá em Cuiabá venceu o CSA por 1-0, classificou. Corumbaense e Luverdense 0-0. Com esse resultado, o Luverdense está classificado. Atlético, o Cearense, meteu 2-0 no Joinville. O Itabaiana em casa perdeu de 5-2 para o Paraná. Central de Caruaru e Ceará ficaram no 1-1. Ceará foi classificado. E o Vasco da Gama, só para fechar, 2-2. tudo certinho. Hoje tem Americano e Londrina, 18h30, Ferroviário e Corinthians, 9 da noite, horário de Brasília.
Bahia, Bahia, Bahia.
Tá certo. Antes do Bahia, vamos falar da seleção brasileira, que hoje joga tudo ou nada, hein, Eurico Tavares?
Com apenas um ponto ganho em três jogos, o Brasil está em último lugar do hexagonal que vai apontar os quatro sul-americanos que vão disputar o Mundial na Polônia nos meses de maio e junho. Depois de empatar com a Colômbia por 0-0 e perder da Venezuela por 2-0 e para o Uruguai por 3-2, o Brasil precisa ganhar os dois jogos que faltam para ter alguma chance de ficar entre os quatro primeiros. Joga hoje contra o Equador, que já tem 6 pontos, e domingo contra a Argentina, que também já tem 6 pontos. O Brasil chega no máximo aos 7 pontos. Situação mais difícil é a classificação para os Jogos Pan-Americanos, onde só os 3 primeiros vão conseguir vaga. Na rodada de hoje, em Rancagua, no Chile, jogam Argentina e Uruguai a partir das 6:30 PM, Equador e Brasil às 8:50 PM, e por último, Venezuela e Colômbia às 11:10 PM. A classificação de momento é a seguinte: em primeiro, Uruguai com 7 pontos e 2 gols de saldo; em segundo, Argentina com 6 pontos e 3 de saldo; em terceiro, Equador com 6 pontos e 1 gol de saldo; em quarto, a Venezuela com 4 pontos e saldo negativo de 1, em quinto a Colômbia com 1 ponto ganho e saldo negativo de 2, e em sexto o Brasil com 1 ponto ganho e saldo negativo de 3 gols. O sonho de conseguir uma vaga no Mundial pode ficar mais próximo se Argentina, Equador e Venezuela saírem derrotados na rodada de hoje. Um empate elimina as chances do Brasil ainda hoje se a Venezuela ganhar da Colômbia. Da Rádio Nacional em Brasília, Eurico Tavares.
Obrigado, Eurico. Um toque rápido do Bahia aí, Luiz Ferreira.
Olha, André Luiz Mendes, o Bahia jogou ontem pelo Campeonato Baiano com o Atlético lá da Bahia, ficou no empate 1-1, jogou com o time sub-23. E hoje o Bahia, o time principal comandado pelo Enderson Moreira, encara o Liverpool do Uruguai. A partida vai ser disputada na Fonte Nova pela Copa Sul-Americana, 19h15, horário de Brasília. Andrezão, força máxima do Tricolor de Aço para tentar logo garantir essa vaga na segunda fase da Sul-Americana.
Dá tempo de ouvir o Cláudio Prats rapidinho, não dá, Luiz?
Vamos ouvir o técnico Cláudio Prats, técnico do Sub-23, ele que ficou na bronca com a arbitragem dessa partida contra o Atlético. Vamos ouvi-lo.
Por essas circunstâncias, a gente sai um pouquinho chateado. A gente evita sempre de comentar de arbitragem, a gente prefere sempre ter um posicionamento em relação ao que a equipe foi, e realmente isso nos deixou um pouquinho chateado. Só que a gente tinha vários jogadores com estreia, vários jogadores com o primeiro jogo no profissional, e na situação da substituição, 3 jogadores estavam com cãibra. Então realmente eu fiquei um pouco apreensivo de fazer uma troca um pouco mais ofensiva que aquele momento pedia, exatamente pela ofensividade dos 3 atacantes dele. Então segurei um pouquinho, logo depois eu fiz, mas no cômpito geral acho que os meninos conseguiram dar o seu máximo, sentiram um pouquinho o campo pesado, sentiram um pouquinho também a experiência do time do Atlético, mas fica aquele gostinho do algo mais, fica o gostinho de poder ter ganhado aqui.
Esse aí é o técnico do Sub-23 do Bahia, Cláudio Prates, André.
Beleza, fica por aqui o Bate-Bola Nacional, voltamos amanhã 12:30, já o Tarde Nacional no seu rádio, vem aí o Nacional em Forma.
Bate-bola nacional.